Reportagem Érica Brás. Mais de 30 mil brasileiros já começaram o processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação de acordo com as novas regras.
Segundo o Ministério dos Transportes, a redução no custo para o condutor chega a 80%.
Algumas medidas na prova prática estão sendo ajustadas pelos DETRANs nos estados.
Joyce Mota Alves, moradora do Sol Nascente, no Distrito Federal, trabalha com produção de velas e faz as entregas de bicicleta. Mas para melhorar o negócio, a empreendedora tem um sonho.
Então, assim, eu queria ter uma conquista na minha vida, que seria ter a minha CNH. Seria meu sonho.
Mas o sonho de Joyce esbarrava no custo da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que chegava a R$3.000. Agora, com as mudanças no processo, ela acredita que poderá, finalmente, tirar a carteira e comprar uma moto para fazer suas entregas.
Era muito caro e isso facilitou muito o brasileiro, né? É uma oportunidade, eu tô tendo uma chance de tirar a habilitação, pegar uma moto, assim, sair, sabe?
Segundo o Ministério dos Transportes, mais de 31 mil brasileiros já iniciaram o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação pelo aplicativo CNH Digital, integrado à plataforma GovBR. Agora, todo o curso teórico pode ser feito gratuitamente. De acordo com as novas regras, não existe mais a obrigatoriedade de frequência em uma autoescola. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o condutor poderá contratar um instrutor autônomo.
Vai aumentar gradualmente a quantidade de pessoas que serão instrutores autônomos. Eles vão daqui a pouco chegar em todas as cidades do Brasil, sim, que farão cursos, se credenciarão o DETRAN. A oferta está crescendo.
Mas o ministro Renan Filho alertou para algumas mudanças na prova prática de direção, que devem vigorar no máximo em 15 dias.
O DETRAN ele tem que fazer um processo de adaptação da própria prova prática. Daqui a pouco as pessoas vão poder fazer prova em carro automático. Quem possui veículo vai poder fazer a prova no próprio veículo. Tiramos também rampa. Rampa não é mais obrigado. Controle de embreagem, muitas vezes num carro que você treinou pouco. Então isso tudo vai mudar bastante. Vai melhorar o serviço e vai baratear para o cidadão.
Segundo o Ministério dos Transportes, com todas as medidas combinadas, o custo médio para tirar a CNH, que podia chegar a R$3.000, agora cairá para cerca de R$700. Reportagem Nazi Brum.
O agronegócio brasileiro alcançou 500 novas oportunidades de comércio desde o início de 2023.
O número foi conquistado após a abertura de mercado de carne bovina para Guatemala.
Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a aprovação da carne bovina brasileira ocorre em um momento de forte desempenho do setor.
O Brasil segue como o maior exportador mundial, tendo embarcado mais de US$12 bilhões em 2024 a mais de 150 mercados.
Neste ano, até outubro, as exportações brasileiras de carne bovina já superaram os US$14 bilhões.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu a auditoria baseada em dados na folha de pagamentos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O trabalho teve parte feita à distância e parte presencial na sede do escritório em Viena, capital da Áustria. Com ferramentas desenvolvidas pelo TCU, foi possível analisar 90% das despesas de pessoal, como salários e benefícios. A tecnologia usada permite repetir esse tipo de auditoria em outras agências da ONU. Essa foi a primeira auditoria conduzida pelo Brasil nesse formato dentro das Nações Unidas e reforça a atuação técnica do país no cenário internacional.
Para saber mais informações, acesse o site do Tribunal de Contas da União em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia julgamento sobre lei do marco temporal.
CNJ apresenta relatório sobre violência contra defensores de direitos humanos.
STJ define que adolescente suspeito de ato infracional deve ser interrogado ao fim da instrução.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre lei do marco temporal.
O julgamento foi iniciado nesta quarta-feira em sessão física do plenário. Marcelo Della Libera.
A Lei 14.701 de 2023 regulamentou aspectos do artigo 231 da Constituição e restabeleceu a aplicação do marco temporal às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas na data de 5 de outubro de 1988. Agora os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam 4 ações, sendo que 3 contestam a validade dessa norma e 1 pede o reconhecimento da constitucionalidade da lei.
CNJ apresenta relatório final sobre violência contra defensores de direitos humanos.
A apresentação foi feita hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Marcela Luiza.
O relatório final do grupo de trabalho Salles Pimenta traça um diagnóstico sobre a violência contra defensores de direitos humanos no Brasil e reúne recomendações para enfrentar a impunidade nesses casos. Ao receber o documento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, frisou a importância de o evento ter sido realizado na data de hoje.
E é emblemático que esse evento ocorra precisamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Queira o futuro dizer-nos um dia que teremos não apenas um Dia Internacional de Direitos Humanos, mas todos os dias da prática de proteção e realização dos direitos humanos no Brasil.
STJ reafirma que adolescente acusado de ato infracional deve ser interrogado no fim da instrução.
Essa fase é destinada à colheita de provas. Fátima Uchoa.
O entendimento foi consolidado sob o rito dos repetitivos e com isso deve ser aplicado por tribunais em todo o país a casos com instrução encerrada após 3 de março de 2016. Para a terceira sessão do STJ, a inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado pela parte na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, a legislação já exigia esse interrogatório para adultos, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não tratava disso. Então, o adolescente não pode ter tratamento pior que o dos adultos. E o interrogatório ao fim da instrução é direito de todo acusado.
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que julgou como não prestadas, dentro do prazo legal, as contas do Diretório Sergipano do PSDB, referentes ao exercício financeiro de 2022.
De acordo com o processo, o partido entregou os documentos somente 263 dias após o prazo legal.
O PSDB terá de devolver R$ 939 mil aos cofres públicos.
A decisão do TSE foi unânime.
Terceira turma do TST mantém decisão que negou seguimento ao recurso de um trabalhador que teve o braço direito amputado em um acidente laboral.
Apesar da gravidade do caso, o recurso não cumpriu os requisitos formais exigidos pela CLT. Renata Gorga.
O empregado teve o braço direito puxado pelos cilindros de uma máquina de escovar fibras têxteis. O juízo de primeiro grau condenou a empresa Plástico Isalco de São Paulo a indenizar o trabalhador em R$ 890 mil reais por danos materiais, R$ 100 mil por danos morais e outros R$ 100 mil por danos estéticos. O TRT da 2ª Região em São Paulo reduziu a reparação material para R$ 214 mil reais. No TST, a terceira turma explicou que, apesar de a situação envolver dano grave ou forte impacto humano, o não preenchimento dos critérios necessários no recurso impede o colegiado de analisar o caso. A decisão foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator do projeto de lei que pode reduzir penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro é escolhido. Professores conquistam avanço. Senado aprova PEC sobre acúmulo de cargos. Aprovado o projeto que isenta idosos do pagamento de taxas relativas aos conselhos profissionais. Boa noite. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, anunciou nesta quarta-feira que o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, será o relator do projeto de lei que pode reduzir as penas dos envolvidos nos atos antidemocráticos, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados na madrugada desta quarta altera pontos do Código Penal e da Lei de Execução Penal. A expectativa é que o parecer seja apresentado na reunião da próxima quarta-feira e que, se aprovado na comissão, siga para o plenário. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O projeto de lei reduz as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro por impedir a condenação pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com pena de 4 a 8 anos e de golpe de Estado com punição de 4 a 12 anos quando praticados no mesmo contexto. Pela proposta, o réu será condenado apenas pela maior pena e a progressão de regime do fechado para o semiaberto ocorrerá após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, não aceitou votar o projeto diretamente no plenário do Senado.
Eu estou ampliando o tempo para discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não achei que seria correto toque de caixa votar ontem no plenário do Senado Federal. Portanto, nós vamos deixar para a próxima semana.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, avisou que o projeto será vetado se aprovado pelo Senado.
Se o projeto vier a ser aprovado, eu adianto, ele será vetado pelo senhor presidente da República. E nós iremos sustentar no plenário do Congresso Nacional a manutenção do veto. Repito, esse projeto é um acinte, é uma ofensa à ordem jurídica nacional.
O relator do projeto que reduz as penas para os crimes contra a democracia é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que isenta idosos do pagamento de taxas relativas aos conselhos profissionais. A iniciativa é do senador Zequinha Marinho e contou com a relatoria favorável do senador astronauta Marcos Pontes. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A iniciativa busca estimular a permanência de idosos no mercado de trabalho, combater a discriminação por idade, valorizar a experiência acumulada ao longo da carreira e ajudar quem já passou dos 60 anos a manter seu registro profissional. E a Comissão de Meio Ambiente realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Participaram do debate representantes de associações do setor pesqueiro, movimentos de pescadores artesanais, além de técnicos do Ministério da Pesca e Aquicultura. Repórter Henrique Nascimento.
A discussão sobre a Política Nacional da Pesca voltou a reunir representantes de comunidades, governo e especialistas. O foco da audiência da Comissão de Meio Ambiente foi a defesa de uma regulamentação que seja feita com a participação dos pescadores e pescadoras responsáveis pela manutenção do pescado e da segurança alimentar em regiões costeiras e ribeirinhas. Arlene Costa, liderança das pescadoras artesanais, reforçou que a futura lei precisa reconhecer o trabalho não apenas no barco, mas também do cuidado familiar e da organização comunitária.
Nós não somos apoiadores da pesca, nós somos trabalhadoras da pesca. A gente tem uma carga horária de mais de 18 horas de trabalho. A gente, além de trabalhar na pesca, a gente trabalha na casa, na educação e no cuidado da família e dos filhos.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, cobrou a produção de dados oficiais pelo próprio Estado.
Tradicionalmente no Brasil, a pesca sempre esteve subordinada ao Ministério do Meio Ambiente. Como que um órgão de repressão, um órgão de fiscalização, um órgão de controle pode tomar decisões conjuntas com um órgão de fomento?
A audiência também tratou do conflito entre pesca artesanal e aquicultura, além do impacto da especulação sobre áreas tradicionais.
A Comissão de Educação aprovou projeto de lei que inclui carne de peixe e seus derivados no cardápio escolar ao menos uma vez por semana. Com a medida, os senadores pretendem diversificar a dieta dos estudantes, contribuindo para seu pleno desenvolvimento físico e mental. O consumo de pescado é amplamente reconhecido como fonte importante de nutrientes essenciais ao crescimento, trazendo significativo valor nutricional para a dieta dos alunos. Repórter Douglas Castilho.
A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que objetiva incluir carne de peixe e seus derivados no cardápio escolar ao menos uma vez na semana. Com a medida, os senadores pretendem diversificar a dieta dos estudantes, contribuindo para o seu pleno desenvolvimento físico e mental. É o que defende o autor do projeto, o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, que também destacou o baixo consumo de pescados atualmente por parte do brasileiro.
O pescado é uma das proteínas mais completas da alimentação humana. Estudos da FAO e da OMS mostra que o consumo regular de peixe melhora a memória e concentração, podendo elevar em até 15% a capacidade de atenção das crianças. Hoje, o Brasil consome, na média, 9,5 kg de peixe por habitante, bem abaixo dos 12 kg recomendados internacionalmente.
O projeto agora vai para a revisão da Câmara dos Deputados.
E o senador Paulo Paim anunciou o tema do concurso de redação do programa Jovem Senador 2026, Democracia nas Redes Sociais, como construir um debate saudável. Foi a temática escolhida. Paim destacou a importância do tema ao incentivar a educação midiática entre jovens de todo o país, principalmente por ser ano eleitoral. Repórter Raíssa Abreu.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o idealizador do projeto Jovem Senador e Senadora, o tema Democracia nas Redes Sociais, como construir um debate saudável, valoriza a diversidade de opiniões.
A proposta busca incentivar a educação, combater a desinformação, a propagação do discurso do ódio, ameaças reais, enfrentar pelos regimes democráticos.
Em 2025, o concurso recebeu 170 mil redações de 4.200 escolas do Brasil. O programa Jovem Senador e Senadora é uma parceria do Senado com as Secretarias Estaduais de Educação. Mais informações em senado.leg.br/jovem-senador.
E o plenário aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos de votação, a proposta de emenda à Constituição que autoriza o acúmulo de cargos públicos de qualquer natureza por professores da rede pública. Pelo texto, é preciso que haja compatibilidade de horário entre as duas funções e que o somatório das remunerações não ultrapasse o teto permitido ao setor público. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Atualmente, a Constituição permite apenas a acumulação de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. O objetivo da proposta é afastar qualquer dificuldade de interpretação da regra atual e gerar segurança jurídica, não só para os professores, como também para os gestores de instituições de ensino, como explicou o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça.
Isso é interessante porque resolve problemas jurídicos há muito tempo, em grande demanda no judiciário, para reconhecer funções desses servidores, e a gente certamente vai terminar com isso agora.
Já a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que a carreira do magistério também poderá ser uma opção para alguém que já ocupe um outro cargo público.
Acho que fortalece o processo de valorização e também a própria atratividade da carreira docente. Hoje nós vivemos um apagão. Nós temos, em algumas áreas, ausências já bem significativas de profissionais com qualificação.
A proposta de emenda à Constituição segue para promulgação.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro.
Deputados estabelecem regras mais rígidas para devedores contumazes.
Mota diz que ocupar a cadeira da presidência é desrespeitar o legislativo.
Plenário permite regularização fundiária de propriedade em área de fronteira.
Boa noite.
Os deputados concluíram a votação do projeto de lei que permite a regularização fundiária de propriedades na faixa de fronteira. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a regularização fundiária com a emissão de títulos para seus ocupantes de terras localizadas em uma faixa de 150 quilômetros nas fronteiras do Brasil com outros países. A proposta apresentada pelo deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, permite que os cartórios registrem em nomes de seus ocupantes terras rurais devolutas concedidas pelos estados na faixa de fronteira, mesmo aquelas que foram desmembradas. O projeto prorroga até 2030 o prazo de regularização dessas áreas, prazo que inicialmente terminaria no final do ano. O projeto beneficia imóveis de até 2.500 hectares com procedimentos simplificados para aqueles de até 15 módulos fiscais. Já a ratificação do registro de imóveis acima de 2.500 hectares passará por aprovação do Congresso Nacional. Se o registro não for aprovado em um prazo de 2 anos, o próprio interessado pode encaminhar ao cartório o pedido de averbação. O projeto também prorroga, sem prazo definido, a exigência de georreferenciamento para todas as propriedades. Desde 2016, o georreferenciamento é obrigatório para imóveis com área superior a 100 hectares. Desde 2023, isso vale também para imóveis entre 25 e 100 hectares. E desde novembro, a exigência também vale para imóveis com menos de 25 hectares. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em junho e depois disso foi alterado pelo Senado. Ao voltar para a Câmara, a relatora, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, deu parecer favorável às mudanças feitas pelos senadores. Uma das alterações dá prazo de 5 anos para que o governo federal conteste a averbação do registro de imóvel, no caso de suspeita de fraude nos documentos de origem da propriedade ou de não cumprimento da função social da terra, o que permite que seja desapropriada para a reforma agrária. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a alteração.
É absolutamente indevido que neste texto aqui seja mantido esta possibilidade de a má-fé na documentação impedir o governo de contestar a documentação e, portanto, acabar por favorecer e entregar áreas de fronteira, que são áreas importantes para a reforma agrária.
Os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária defenderam a proposta e disseram que o projeto regulariza mais de 15% do território nacional e beneficia 11 milhões de pessoas em 11 estados. Foi o que disse o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul.
É um projeto que traz segurança jurídica para o agro do Brasil todo. Mais de 11 estados, mais de 15% do território nacional hoje, que traz a garantia do título e da segurança jurídica.
O projeto que permite a emissão de títulos a ocupantes de terras localizadas nas faixas de fronteira seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Proposta de Adriano do Baldi, do PP de Goiás, quer criar o Programa Nacional de Agroecologia e Tecnologias Sustentáveis para a Agricultura Familiar, com foco na produção sustentável, na valorização de comunidades rurais e na promoção da segurança alimentar.
De acordo com Adriano do Baldi, o projeto prevê recuperar áreas degradadas, capacitar agricultores e oferecer subsídios, cursos e assistência técnica aos produtores com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, créditos de carbono e parcerias privadas.
A Câmara analisa projeto que cria uma modalidade específica do FIES para o setor agropecuário, conhecida como FIES Agro. Autor da matéria, Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, explica que a intenção é ampliar a qualificação profissional no meio rural por meio do financiamento estudantil.
Segundo Benis Leocádio, a medida prioriza empresas do setor agropecuário e seus trabalhadores no acesso a cursos técnicos, tecnológicos e de graduação. Para ele, o projeto freia o êxodo rural ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento sustentável do setor.
Economia.
Câmara aprova projeto que premia bons pagadores e pune empresas que sonegam para ter vantagens no mercado. O repórter Marcelo Lascher nos explica quais são as medidas.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que premia com descontos os contribuintes considerados bons pagadores e pune os devedores contumazes, como são conhecidas as empresas que só negam impostos como estratégia de negócios e assim prejudicam o mercado e a concorrência. A proposta também cria critérios para separar o devedor contumaz daquele tipo de devedor que deixou de pagar tributos em função de dificuldades financeiras. Para estes, o texto estabelece instâncias de negociação com a Receita. O projeto considera devedor contumaz a empresa que tem dívida com a Receita Federal superior a 15 milhões de reais e que seja pelo menos duas vezes maior que seu patrimônio. Já em relação às dívidas estaduais e municipais, o devedor contumaz é aquele que tem dívidas durante 4 anos seguidos ou 6 alternados em um período de 12 anos. Esses critérios poderão deixar de ser considerados no caso de estado de calamidade ou prejuízos, desde que não existam indícios de fraude ou má-fé. A proposta prevê punições para o devedor contumaz, que não terá direito a benefícios fiscais nem poderá participar de licitações e firmar contratos com a administração pública. Os processos administrativos para estes casos terão um rito simplificado, com prazo mais curto para análise de recursos. Já os bons pagadores terão direito a benefícios, como prazo mais curto para processos administrativos que envolvam devolução de tributo pago a mais. O projeto também cria programas de autorregularização, de adesão voluntária, como maneira de prevenir litígios e oferecer benefícios para grandes contribuintes. Entre as vantagens para quem paga o imposto em dia está o direito a um desconto de até 3% no pagamento à vista da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, com limite máximo de R$1 milhão. O projeto, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, já havia sido analisado pelo Senado e foi aprovado sem alterações pelos deputados a partir de parecer do relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. A proposta foi aprovada com o apoio de todos os partidos. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, diz que o projeto é defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vai ter impacto na economia.
Ela é fundamental para o país, porque combate a sonegação, privilegia aqueles que pagam, que contribuem. Essa matéria é importantíssima para o país. Isso tem um impacto grande nas contas públicas.
Para o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, o projeto pune as empresas que sonegam para ter vantagens junto à concorrência.
Aqui se está premiando o bom pagador de impostos. Além disso, também tem aqui a conceituação correta do que é o devedor contumaz. O devedor contumaz é aquele que cria empresa para não pagar impostos. Ao não pagar impostos, ele consegue vender com uma margem de lucro menor e ele maltrata as outras empresas que pagam corretamente os impostos.
O projeto também prevê medidas para coibir fraudes praticadas por organizações criminosas, como as descobertas pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Uma delas, da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, a atribuição de estabelecer valores mínimos de capital social para distribuidoras de combustíveis, como maneira de inibir a atuação de laranjas. O projeto, que premia com desconto os contribuintes considerados bons pagadores e pune os devedores contumazes, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Eleições. Uma proposta de emenda à Constituição que pode mudar o sistema de governo e o modelo eleitoral brasileiro está em debate na Câmara. A PEC é subscrita por Guilherme Uchoa, do PSB de Pernambuco, que propõe o semipresidencialismo e o voto distrital misto no país.
Ao apoiar o texto, Guilherme Uchoa reitera que o novo sistema garante mais estabilidade política e aproxima os eleitores de seus representantes.
Justiça. Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e por golpe de Estado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por 291 votos favoráveis e 148 contrários, em uma sessão que entrou pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal para reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado e pela depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de reduzir penas, a proposta diminui o tempo de cumprimento em regime fechado e permite que o tempo cumprido em regime domiciliar seja contabilizado para redução da pena, no caso de trabalho ou atividades como leitura, o que hoje não é consensual nos tribunais. A alteração feita no Código Penal estabelece que as penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, não podem ser somadas, como aconteceu no caso dos presos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje, a pena para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos de prisão, Já para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. O texto aprovado determina que apenas uma das penas, a maior, pode ser aplicada para os condenados. A proposta também prevê que as penas para esses crimes, quando praticados em contexto de multidão, como ocorreu na depredação das sedes dos três poderes, serão reduzidas de 1 a 2/3. A única condição é que o condenado não tenha financiado o ato ou exercido o papel de liderança. O projeto prevê ainda que pessoas condenadas à prisão terão direito à progressão para regime aberto ou semiaberto quando cumprirem 1/6 da pena. O texto estabelece exceções para crimes praticados com violência ou se o condenado for reincidente. Nesses casos, o tempo na cadeia para ter direito à progressão é de 20% a 70% da pena. O projeto original, apresentado pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, previa anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. O texto foi alterado pelo relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Ele disse que consultou juristas renomados e líderes dos diversos partidos para apresentar uma proposta que pacifique o país.
Esse projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação. É o reconhecimento de que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A justiça existe para corrigir, não para perpetuar divisões. Estamos propondo um caminho de equilíbrio, de dosimetria, de humanidade. Um caminho que devolva à nação o direito de respirar um novo tempo.
Deputados aliados do governo criticaram a proposta. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que a redução das penas fragiliza a democracia.
Nós também não podemos aceitar que aqueles que ousam atacar a nossa, ainda que frágil, democracia, sejam anistiados ou tenham sua pena reduzida. E não estamos falando daqueles que nem sabiam direito o que estavam fazendo. Estamos falando de Bolsonaro, da alta cúpula das Forças Armadas, que num marco histórico foram julgados e condenados e serão presos em breve, sem anistia.
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, defenderam o projeto. Um deles foi o deputado Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo.
Hoje, com os novos deputados, podemos fazer história, libertar os inocentes do 8 de janeiro, não houve golpe algum, libertar Jair Messias Bolsonaro, não cometeu crime algum, libertar o general Heleno Braga Neto, tirar essa condenação absurda do delegado Ramagem, o delegado Anderson Torres, a mesma coisa, condenados à prisão por um golpe que não existiu, isso é um absurdo.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que o projeto fere a Constituição.
Eu quero aqui me solidarizar com as famílias de mortos aparecidos políticos, que nesse momento, assistindo essa sessão, deve estar com profunda dor, porque é a dor de quem assiste. Essa turma que apoia tortura, assassinato, ditadura, tem uma vitória neste plenário para proteger, defender, reduzir pena e perdoar os que golpeiam a democracia, que golpeiam a Constituição brasileira, num julgamento ainda em curso. Vocês venderam a democracia por um acordo eleitoral, o que é vergonhoso.
O projeto que altera artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal para reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissões.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, solicita a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Banco Master. Ele acredita que a CPI vai expor as articulações que, segundo ele, sustentaram negócios imorais e pressionaram instituições como o Banco Central.
O deputado ressalta que operações bilionárias sem lastro configuram o maior crime financeiro da história recente do país. Rodrigo Hollenberg insiste que o Brasil tem o direito de saber como os fatos ocorreram e reforça o pedido aos colegas parlamentares a assinarem a instalação da CPI.
Direitos Humanos.
Projeto de Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, obriga órgãos públicos a oferecerem acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva, com intérpretes de Libras ou tecnologias assistivas. A medida vale especialmente para saúde, educação, segurança, assistência social e atendimento ao cidadão.
A proposta de Beto Pereira prevê a capacitação de servidores, uso de aplicativos de tradução e campanhas educativas. O objetivo, segundo o deputado, é assegurar atendimento digno e inclusivo e o pleno exercício da cidadania por pessoas com deficiência auditiva.
Política.
Após desobstrução do plenário, Hugo Mota classifica a ocupação da mesa por deputado como desrespeito à democracia. O repórter Marcelo Lacher tem as informações.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, desrespeitou a casa e a democracia ao ocupar a cadeira de presidente no plenário. Glauber Braga se recusou a deixar a cadeira e foi retirado pela Polícia Legislativa, o que provocou a suspensão da sessão e grande debate no plenário. O presidente da Câmara diz que sua obrigação é proteger a democracia de gestos autoritários e classificou a atitude de Glauber Braga como intimidação disfarçada de ato político.
A cadeira da presidência não pertence a mim. Ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. O extremismo testa a democracia todos os dias. Todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. É isso que continuarei a fazer. Porque nenhum deputado é maior do que esta casa.
Glauber Braga justificou a atitude como protesto por ter sido pautada a votação do processo que pede a cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado pelo Partido Novo de ter expulsado da Câmara em abril do ano passado, com empurrões e chutes, um integrante do movimento Brasil Livre. Glauber Braga alegou que o manifestante ofendeu sua mãe.
Eu vou ficar aqui calmamente, com toda a tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar como fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas, diminuição de pena para Bolsonaro de 2 anos, mantendo os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro e gerando, para mim que fiz esse enfrentamento, 8 anos de ineligibilidade. Ah, não é por mim. É por muita gente que está acompanhando essa sessão nesse momento e sabe que não é razoável essa ofensiva golpista que estão tentando impor.
A ação para desobstruir a mesa diretora dividiu o plenário, com críticas de deputados do PSOL, do PT e do PDT, que tentaram evitar a retirada de Glauber Braga. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a operação.
Nada justifica o uso de força, nada justifica a agressão física, nada justifica a gente evacuar um plenário, tirar a imprensa, colocar policial. Nada justifica fazer farofa e festa e lacração com imagens em rede social. Isso é vergonha para o Brasil, isso é vergonha para o parlamento.
O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu a ação da Polícia Legislativa.
Os deputados, como representantes do povo brasileiro, atuam para promover o bem geral do povo brasileiro. A conduta do deputado Glauber, ao causar tumulto propositadamente para impedir a apreciação de uma matéria, constitui uma tentativa de embaraçar o livre exercício do poder.
Hugo Mota afirmou que seguiu rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno da Câmara e justificou a medida com base em ato da mesa que prevê que o ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios da Câmara dos Deputados estão sujeitos à interrupção ou suspensão por questões de segurança. Ele diz que determinou também a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Votação. O plenário da Câmara está reunido nesta quarta-feira para analisar 3 itens previstos na pauta de votações. Os deputados podem votar o projeto de lei complementar que retira despesas temporárias com educação e saúde do limite de gastos previsto no novo arcabouço fiscal.
Também deve ser votada a representação contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, apresentada pela mesa diretora da Câmara em razão de condenação criminal transitada em julgado.
Os parlamentares começaram há pouco a analisar o primeiro item da pauta, que é a representação de autoria do Partido Novo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
A Rádio Comercial de Presidente Prudente acabou de transmitir o boletim informativo A Voz do Brasil.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Atenção, Ladome, Lar dos Meninos Restaurante Marmitaria, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Há 17 anos, servindo a deliciosa comida caseira, com ambiente totalmente familiar, totalmente climatizado, a mesma direção, a mesma equipe, com o melhor atendimento. São vários pratos quentes e um super buffet de salada variado. Sirva-se por quilo com aquele precinho camarada. São 9 tipos de cardápios para Marmitex e às quartas e sábados a deliciosa feijoada. Restaurante Lar dos Meninos, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Peças de Marmitex no Disque Entregas 3907-7259 ou pelo WhatsApp 99735-9260 e também pelo nosso aplicativo próprio ou iFood. Ladome, Lar dos Meninos Restaurante e Marmitaria, agora com novo nome, Lar dos Sabores. O Antônio Pereira Catanduva 38, próxima rotatória do Lar dos Meninos em Presidente Prudente.
Olá, amigo caminhoneiro, empresários, frutistas em geral. Seu caminhão é Scania, Volvo ou Mercedes-Benz? Você pode contar com a gente. Somos da Mardizio Comércio de Peças e estamos desde 1980 atendendo nossos irmãos caminhoneiros com peças de qualidade e com perfeito atendimento. Seja o seu caminhão Scania, Volvo ou Mercedes-Benz, estamos sempre de portas abertas a atendê-lo com peças de qualidade. Mardizio, o caminho certo para o seu caminhão. Avenida Joaquim Constantino, 1570. Fone 18-2104-3300, em Presidente Prudente, em Araçatuba, Rua Marcos Toquetão, 1262. Fone 18-3631-1455.
Alô, meu amigo caminhoneiro, alô, meu amigo frotista, alô, você proprietário de veículos pesados, utilitários, automóveis nacionais importados, né? Veículos em geral, veículos esportivos. O seu veículo tem ponteiro, girou? Velocity, um perfeito atendimento em velocímetros e tacógrafos. Velocity tem certificado do Inmetro, viu? Velocity, através de toda a equipe, deseja a todos um feliz Natal e um próspero novo, repleto de paz, alegria e realizações. É a mensagem da Velocity.
Comercial. É mais emoção. Na sua construção ou reforma, prefira Ipanema Materiais de Construção. Cal, cimento, areia, pedra, ferragens, pisos, pias e gabinetes. Fale com o Silvio, proprietário, com a Valéria, o Gabriel, Samuel e o Pedro. Eles estão sempre à disposição para melhor atendê-lo. Parcelamento nos principais cartões e entregas em domicílio. Ipanema Materiais para Construção. Avenida Tancredo Neves, 308. Telefone 3223-7020. 22.
Mercado Zona Leste. Economia, melhor preço, perfeito atendimento é no Mercado Zona Leste. Secos, molhados, latarias e bebidas em geral. O Mercado Zona Leste tem feirinha com produtos sempre fresquinhos, carnes com preços especiais e pãozinho a toda hora. O Mercado Zona Leste tem tradição em cestas básicas, com entregas em domicílio. Você compra com cartão, ticket e no cheque com prazo especial. Preço e qualidade é na esquina da economia. Rua Joaquim Marques Caldeira, número 200, no Jardim Brasília. Telefone 3221-0408. Mercado Zona Leste.
Barato de fato é comprar na Casa das Botinas. Na Roberto Calçados, sapatos, sapatão, chinelos, chuteiras para campo e suíço, tênis para futebol de salão, botinas Ranger, coelho e garote, coturnos modernos para garotos e garotas country. Tudo facilitado em 4 vezes nos cartões Visa, Master e Elo. Sapatão, solas de pneu e botinas de borracha a preço especial. Sapatos em numeração especial até 48. Roberto Calçados, a Casa da Botina e dos Coturnos Modernos. Avenida Brasil 1148, telefone 3928-9371 e 99142-5841, Prudente.
Rádio Comercial, sempre na frente.
que você precisar em parafusos, porcas, arruelas, máquinas e ferragens em geral, está em Império Ferragens. Atendimento de qualidade com quem conhece e está muito tempo no ramo. Acesse imperioferragenspp@gmail.com e veja as novidades que temos para você. Império Ferragens chegou para melhor atender a todos. Avenida Joaquim Constantino, 1360. Fone 3903-3715 e 3903-3718. A direção é do amigo Moacir.
Rádio Comercial, Rádio Comercial, deseja seus ouvintes um Feliz Natal.
Focus Assessoria Contábil, atendimento e legalizações de firmas e empresas com declaração de imposto de renda e serviços de contabilidade. Neste Natal que se aproxima, desejamos a todos amigos, clientes e familiares votos de um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Mensagem de Roberto e toda a equipe Focus Contábil. Rua Capitão Walter Ribeiro, 53. Fone 3221-9878. Bairro do Bosque, em Prudente. Na data em que todas as famílias se reúnem para a grande festa cristã, nós do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Presidente Prudente, desejamos a todos associados votos de um Feliz Natal e próspero ano. Estaremos lutando sempre em prol de melhores dias. Mensagem do presidente Luiz Carlos de Souza e diretoria. Sindetanol, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Fabricação de Álcool, Etanol, Bioetanol e Biocombustível de Presidente Prudente e Região, deseja a todos os trabalhadores e associados votos de boas festas e um feliz ano novo repleto de paz, alegrias e realizações. Estaremos lutando cada vez mais em prol de toda a classe. Mensagem do seu presidente, Milton Ribeiro Sobral e diretoria.
Comercial. É mais emoção.
Você tem razão.
Isso é muito complexo. Infelizmente,
quem paga tem o direito de pedir, mas eu acho que assim, a gente fala tanto em união da classe, o que, que os repórteres atrapalham numa chegada ou numa saída de campo, que a TV tá dentro de campo entrevistando o cara, ninguém vai lá atrapalhar quem tá na TV. Então, aí o cara sai da TV e vai lá pra zona mista, aí, na talvez, saída de campo e conversa então, com todo mundo. Qual o problema?
Tem influência de quem paga,
aí é a união da classe que pede a união, mas eles são
mas
os primeiros a
desunirem. Nesse cenário talvez não tenha a interferência de quem paga a conta, mas tem a interferência dos assessores. Não, dos assessores, dos jogadores,
não, mal.
Dos
hoje assessores quem paga, imprensa. Mas hoje quem paga é quem é o responsável por tirar boa parte da classe de jogo.
Dentro de campo, sim.
Não, mas e fora dele? A TV não quis que ficasse fora também? Você não acabou
fora,
de falar?
Não, fora não. Fora é outra questão. Fora tem muito da interferência de assessores,
então, aí tem
de
que,
assessor de jogador, aí é o assessor falou, de imprensa.
Falta apoio para poder bater de frente com essa gentalha aí, porque os caras mais atrapalham do que agregam em tudo.
Só vou dizer uma coisa que aconteceu, não sei se a Quesada vai concordar e vocês dois também. O que acontecia quando nós fazíamos a saída de campo? Muitas vezes, não estou puxando para o meu lado aqui, a televisão aproveitava muitas das perguntas que nós fazíamos.
Claro,
isso que eu quero dizer.
Sem dúvida, mas...
Certo? Quantas respostas a gente viu de entrevistados nossos que a TV puxava e virava debate e virava notícia.
Não dava nem crédito às
vezes. Depois que tiraram...
Depois
que tiraram isso, é só tu ver a vaselinagem que é a saída de campo. Só isso.
E uma outra coisa. Tinha
a
dinâmica também. Para eles era interessante também a gente segurar alguns jogadores, porque o repórter da TV conseguia... Ouvi pelo menos 2, 3. Quantas vezes a gente não via 3, 4 jogadores de cada time? Exatamente. Mas acho muito complexo isso, eu não vou generalizar. Só que eu tenho percebido, principalmente na assessoria dos clubes, uma preguiça enorme para ficar uma hora a mais depois do jogo, entendeu? Então
preguiça
é o seguinte,
mais uma
leva
vontade.
Um cara só lá, leva o outro, aí a desculpinha é, o outro não tá afim, já tá com pressa, a mulher tá esperando, o presidente tá com compromisso e tal. Então ficou muito fácil também para quem trabalha no clube. É trabalhar pouco, né? Então trabalha pouco e não precisa ficar lá 1, 2 horas. Eu lembro aqui que a gente entrevistava o Muricy. O Muricy chegou a ficar um dia até 3 horas da manhã.
Exatamente,
com a gente aqui.
Tranquilo.
E aí ele pegava carona com quem, o Muricy? Com o assessor de São Paulo, o Juca. Aí o Juca falou assim, a partir de hoje eu não dou mais carona pra você, Muricy. Brincando, né? Porque não dá, porque o Quesada e o Prestes ficam com vocês até as 3 da manhã.
O Rogério era o último, saiu 1:30 da manhã.
E falava com a gente.
Entrevista.
Então, agora mudou. E também é o seguinte, mudou. Eu acho que a gente poderia ter batalhado trabalhado mais, também é verdade. Nós aqui, estou dizendo nós individualmente falando, mas eu acho que é uma briga que a gente perdeu, cara.
Não tem volta. Isso não é
de volta. Exato. Cá, é
muito mais
exato,
tempo.
Capê, tem muito
essa
tempo.
Essa nós já perdemos. Não tem. É olhar adiante e ver o que é que dá para conquistar.
Outra, daqui pra frente, os clubes, pior do que isso, os clubes não abrem mais o treino. Não acompanha mais um treino, você não consegue fazer uma entrevista.
Isso foi na pandemia.
Tinha um setorista do São Paulo que trabalhava no Estadão, ele vivia reclamando dos entrevistados que o São Paulo trazia. Vivia reclamando, eu só escutando. Quando eu ia fazer o São Paulo, aqui pela Rádio Bandeirantes, né? Quando eu abri os treinos, certo? Aí ele virou assessor de imprensa do São Paulo, certo? Esse cara que reclamava de tudo, virou assessor de imprensa do São Paulo, tá bom? Aí eu tô trabalhando num jogo de São Paulo, na Copa Sul-Americana, e o Caleri é o destaque do time, na primeira passagem, não na segunda, na primeira passagem, certo? E ele tá passando na porta do ônibus, eu me posiciono estrategicamente, perto da porta do ônibus, certo? Ali na saída, quando a gente podia ficar ali, para que eu entrevistasse ele. Exatamente, tá? Eu tava numa outra emissora. E aí o Caleri chegou, por favor, Caleri, pode ser? Pode. Quando eu vou fazer a primeira pergunta, esse cara que vivia reclamando, não pode fazer aqui onde tu tá, certo? Eu tava na área normal, só que eu tava do lado do ônibus. Isso, certo? Aí eu olhei para ele e disse que ele era um grandíssimo cara de pau, enquanto que o Caleri, né? E aí falei, tu vivia reclamando, agora, né? Tu quer virar fiscal de segurança, que é o que realmente acontece, enquanto que o Caleri ficou parado esperando eu entrevistar.
E olha, Pedro, muitas vezes...
Contrário ao que o cara estava fazendo.
Contrário ao que o cara estava fazendo. O assessor, não estou falando desse episódio especificamente, mas muitas vezes os assessores são demandados a fazer aquilo. Demandados pelos próprios jogadores, pela diretoria. Não, eu sei, Pedro, eu sei disso. Mas eu estou dizendo que em alguns momentos, algumas coisas, algumas vezes... Isso não é demandado da cabeça do cara. Ele recebe ordem, ó. Faz assim, queremos assado, queremos daquele jeito.
Não, mas falta tato também, né? Falta tato. Falta
um monte de... Por que um assessor pode ficar atrás dos repórteres toda hora? Só mais uma. Não, só mais uma.
Palavra no meio. Pô, caramba. Dá um tempo aí. Pronto.
Ó, 8:12. Deixa eu saber do Fabiane lá. Ô Fabiane, hoje Mineirão lotadaço, né? Quantos mil torcedores aí no Mineirão hoje? De cruzeirenses e corintianos, hein?
Serão 59 mil cruzeirenses e 3 mil corintianos, tá? 62 mil público total, essa é a expectativa. Só não vai bater o recorde, porque como tem torcida visitante, algumas cadeiras são desapropriadas para separação, né? Então, dessa forma, não teremos recorde, mas algo próximo disso, tendência de 62 mil.
Estádio lotado. A torcida do Cruzeiro tá animada. Ela lotou o estádio contra o Botafogo quinta-feira passada.
O Cruzeiro tá
num aliás,
bom momento. Tá num bom momento.
Só acrescentar na informação, o Mineirão ele tem um serviço muito legal, que é uma contagem em tempo real de pessoas presentes conforme a catraca vai girando. Aqui são 20.635. Já, a 1h15 do jogo. É bastante coisa.
Muito legal. Ah, o legal do, tá, legal
tem
do
Mineirão ainda?
Né? Ah, tem. Mas lá o legal do Mineirão
26
é
26 pau.
Quanto?
26 pau.
Ué, era de graça na nossa época.
Os caras cobram dois ovos mexidos aqui, 18.
Ô, louco.
Pô, 26 tá de graça.
Mas o tropeirão era de graça, velho.
Não.
Opa!
Não, de graça não.
Eu nunca paguei um real.
Eram uns 10 reais.
Eu nunca paguei um real pelo tropeirão. Eu fui 4 vezes pra BH fazer jogo pela Rádio Bandeirantes.
Eu nunca paguei.
Cara, eu cheguei lá, meti a cara, me entregaram na mão. Nunca paguei o
tropeirão. Você faz permuta. Você faz permuta.
Nos encargos da Copa, você sabe que tava lá no caderno da Copa pro Mineirão, não mexer com o tropeiro, né? Mesmo durante a Copa. Não podia mexer, porque isso era um patrimônio. Copa, né? É um patrimônio do estádio do Mineirão.
Mas o legal do Mineirão é o gramado tremendo quando a torcida pula lá. Gramado do Mineirão treme. Tá atrás do gol lá e o solo lá balançando. É impressionante. É demais.
Eu vivo cheio de
verdade. Mandou o tropeirão aí, ô Fabiane?
Não mandei, Capri. A tendência é que eu vá comer só depois do jogo mesmo.
Aí já acabou.
Gastar esse tempinho pré-jogo. É, não, o daqui sim, mas Belo Horizonte é a capital gastronômica do Brasil, né? Eu vou falar o que eu almocei, Capri. Eu fui no Mercado Central de BH, eu pedi um pão de queijo recheado de pernil.
Rapaz.
Meu amigo, Iguaria. Espetáculo.
Não, o Mercadão Central de Belo Horizonte é...
Ô, Fabiane, é um espetáculo. Cuida bem do nosso narrador, porque repórter sempre tem que carregar a narradora, historicamente tem sido assim nos últimos anos.
Se tiver um guindaste,
mas pode comprar uns 3 tropeiros aí pro Ulisses comer no intervalo, e depois eu te mando o Pix, tá? Fala que foi presente.
Fechado. De ferro lá no combinado.
Panela de ferro?
Ele tá uma celebridade, é que ele não para, os cruzeirenses amam o Ulisses Costa.
É. Meteu o pau no Cruzeiro o ano todo, agora tá falando bem.
Agora, por falar em Cruzeiro e Corinthians, se enfrentaram em 18. É, 18.
A massa do Cruzeiro.
O Mano era o técnico do Cruzeiro.
Uma final polêmica, inclusive, sim, com um gol que hoje eu não
sei. Jair Ventura era o técnico do Corinthians. Isso aí, o árbitro Wagner Magalhães apitou o jogo decisivo aqui.
Pedrinho fez o gol. Que
vergonha, o Arrascaeta fez
o gol que foi anulado. Era o início da implementação do VAR, né? No futebol brasileiro.
Exatamente.
Era o início.
Era o início.
E posso te falar, se aquele lance do Jadson e do Dedé fosse hoje, o árbitro anularia o gol.
Eu também acho.
Do jeito que eles são, que não pode relar, não pode fazer nada, ainda assim anularia o gol. E pra mim, posso falar, gol legal. O Dedé dá um miguezaço. O Dedé tá de pé. A hora que o Pedrinho domina, chuta e vence o Fábio, ele cai no chão pra falar, vamos tentar. O Dedé foi malandro e o árbitro banana foi na dele.
Mas você viu um erro como pode mudar a história?
Mudou a história. E depois o Arrascaeta foi lá e deu a cavada no Cássio. Aí acabou. É isso aí.
Ô, minha gente, temos hoje 8h16, temos muita coisa importante.
Só uma informação.
Hoje,
deixa eu mandar um abraço ao Murilo Tauro, viu? Grande repórter, está nos ouvindo mais Santos.
Ele.
Um abração para ele.
Só uma última informação aqui: o Ceará anunciou a demissão do técnico Léo Condé. Não ficará. O presidente João Paulo quis ficar com ele, mas não houve acerto. Posso te falar?
Vai pro Sport.
Eu aceitaria o Léo Condé no Atlético Paranaense. Fred, você pode levar pro seu Inter, o Odair Helman, e eu quero o Léo Condé.
Talvez ele vá pro Sport, o Léo Condé, ouviu o papo.
Pode ser.
Da mídia pernambucana falando isso.
Bom, vamos falar do Flamengo rapidamente aqui, porque a gente precisa ir para o intervalo. Não podemos deixar de falar do Flamengo, que ganhou do Cruz Azul hoje por 2-1. Saiu na frente, tomou um empate e fez 2-1. Sim, o Flamengo jogou o suficiente, né, para vencer, mas eu continuo achando que o Flamengo pode jogar mais bola. Pode jogar mais futebol. E essa é a competição para se exibir mesmo, né, para se mostrar. O mundo inteiro assistindo,
jogou
tá lá.
Jogou pro gasto, né?
Jogou pro gasto, jogou o suficiente para ganhar. Mas o time que o Flamengo tem, era pro Flamengo jogar mais bola.
Eu acho que estavam cansados hoje. Principalmente no primeiro tempo, achei.
Mas...
melhoraram no segundo tempo, porque o Cruz Azul também baixou a bola, na minha opinião.
Sim.
Né? No
primeiro tempo deu uma equilibrada. É. Mas eu fico sempre com uma expectativa maior, porque o time do Flamengo é muito bom no papel.
É
tem
bom.
Muito jogador bom. Assim, quando você reúne toda essa boleirada boa, você sempre espera... um futebol, né, de qualidade, coisa...
Essa é uma boa definição, hein, Capri? Eu também concordo com você. O Flamengo sempre pode jogar mais, mas mesmo não jogando tudo, ninguém consegue vencer o Flamengo.
Exatamente, porque é muito
ele
forte.
Não jogou tudo também contra o Palmeiras, vamos ser sinceros?
Não
foi assim o primor de atuação,
não,
campeão.
O jogo foi ruim.
Reta final do Brasileiro, também não jogou assim, nossa, aquele Flamengo avassalador, campeão. E aí hoje, não jogou todo esse futebol, ganhou.
Mas se
capaz de chegar na final
contra
o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain hoje empatou, né?
Exato.
Empatou.
Tem que, tem que ver onde que o Paris Saint-Germain tá com a cabeça.
É.
Né? Aí que tá também.
É
tem
isso.
Que ver, porque obviamente a caça ao Arsenal na Champions League. O foco dos caras é esse. E aí
é
vai chegar a Inter
agora, né?
Pirâmides,
sábado.
Pirâmides. Sábado, duas da tarde.
Do técnico Tutankhamon. brincadeira.
Todo o respeito.
O estádio
esse
do,
time joga...
o estádio do Pirâmide.
Boa noite, boa noite.
Aos pés da Pirâmide.
Agora? Ao lado de Kelps. Ao lado de Kelps.
E é presidente, ela é igual a Leila, é presidente.
É.
Cleópatra.
Meu Deus.
É fundadora do time.
Tanta bobagem.
Nossa, né? Você não tem jeito. Aí quando dito isso, é vermelho.
Tá, né? Aí os caras mostram isso lá no Egito, vão tirar a crônica esportiva brasileira, tirando sarro do nosso time e tal.
Né? Bom, o Ricardinho
Martins
está ouvindo a gente.
O Valentim não treinou esse time?
Grande abraço
Roberto
ao
Valentim.
Ricardinho Martins, está lá em Santos ouvindo a gente. Ô, Ricardinho, que coisa, hein? Eu te ajudo, mas você também me ajuda, né? Aliás, ventou muito hoje em Santos também. Muito vento lá em Santos. Um abração para o Ricardinho Martins. E diga aí, Quesada, qual é o...
Não, acho que foi o Carilli que treinou o Pirâmides. Eu achei que era o Valentim. Aqui tá me falando, o Carilli não treinou o
Pirâmides. Eu acho que o Carilli não treinou o Pirâmides.
Acho que não, hein?
O Carilli treinou
no Pirâmides.
Foi o Keno jogou no Pirâmides.
O Valentim treinou.
Quem?
O Rodriguinho e o Keno foram pro Pirâmides. Isso. Do técnico Alberto Valentim. O Carilli Valentim, treinou a Uidade.
Aí, ó. Era o Valentim, acertei, era o Valentim.
Valentim, por sinal, que pedaço de homem, né, gente?
Posso tomar uma água, não?
O que, que isso tem a ver com o programa aqui?
É só uma constatação,
aqui?
Né?
O que tem a ver essa observação com o nosso debate esportivo?
Não pode elogiar homem?
Não, pode,
um homem,
mas, entendeu? Pode, mas não tem no contexto aqui, não tem nada a ver.
Não, tem que ter contexto para elogiar
alguém. Do quarteto aqui, quem que você acha o mais bonito do quarteto aqui?
Pretz. Sem dúvida.
Nem responde, Pretz. Pelo comercial.
Ô, menino lindo do papai!
Esse negócio de beleza aí tem um detalhe. É. Se eu mostrar minha foto com 8 anos de idade, certo? Eu era
era um galã.
Eu era uma criança linda. Agora, o que eu vou fazer se uma moto passou por cima da minha cabeça? Não posso fazer nada, só isso. A minha explicação é essa.
Ele leva pro pessoal.
Não, pessoal não, é uma verdade. E quando debocham do meu rosto e da minha coisas...
Ninguém debochou do teu rosto, estamos falando da beleza. Estamos falando da beleza, não leva pro coração.
Não estou levando.
Não mistura as coisas, ninguém falou isso aí.
Eu estou dizendo agora o meu depoimento pessoal.
Tem nada a ver isso aí que você está falando.
Pessoal, quando uma moto passa por cima da minha cabeça, não tem jeito.
Aí você viaja, ninguém falou sobre isso aí. Não tem jeito. Aliás, a queçada não passou nada, é horrível também, ué.
Não tem jeito.
O que eu posso fazer?
Você nasceu todo torto.
Horrível também, ué, vou fazer o quê?
Episódio,